Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia!
Oi Anderson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo Faixa Livre. Bom dia nesses dias tensos que a gente vive aqui, mas a gente, na conversa, na troca de ideias, tenta sempre achar alguma explicação e alguma saída para o que a gente está vivendo. A gente não é que não deve perder esperança, não é aquela coisa, aquele otimismo meio estéril que muita gente tem, que um dia tudo acaba bem, isso aqui vai dar certo e tal. Não. A gente troca ideias, a gente chega a ideias comuns, para poder resolver esses problemas complicados do nosso país.
Muito obrigado, Maringoni, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Maringoni, os cenários político e social no nosso país andam cada dia mais intrincados. Eu queria começar hoje abordando esse absurdo que foi a desistência do presidente Jair Bolsonaro em comprar doses da vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Essa declaração irresponsável do ex-capitão do Exército se deu após o anúncio pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao lado do governador de São Paulo, João Dória, da intenção do governo federal em adquirir 46 milhões de doses da vacina, que está sendo testada no país e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2021. Está muito claro que essa postura do chefe do Executivo Federal se deu por conta dos desentendimentos dele com o político do PSDB e também pelo fato de a vacina ser produzida por um laboratório chinês. O detalhe, Maringoni, é que o Bolsonaro já sabia desse acordo de compra da Coronavac e voltou atrás por conta das pressões que ele sofreu de seus apoiadores mais ideológicos. É de uma irresponsabilidade tão grande esse tipo de coisa, Maringoni, que fica até difícil de comentar. O presidente coloca uma conveniência político-ideológica acima da saúde do povo brasileiro.
Pois é, Anderson, esse caso da vacina que está sendo produzida no Instituto Butantan a partir de tecnologia chinesa tem dois complicadores aí para o Bolsonaro, do qual ele não se deu conta de imediato, porque no final de semana ele já sabia que o general Pazuello iria negociar com o João Dória, com o Instituto Butantan, a compra de vacinas, não tinha colocado nenhum obstáculo, e se fez uma oposição cerrada quando foi chamado a atenção pela sua base siderada nas redes sociais. Os problemas são variados. Primeiro que a entrada de uma vacina com tecnologia, com know-how chinês no Brasil, quando Bolsonaro subordina como um vira-lata o país a guerra comercial entre Estados Unidos e China faz com que a presença asiática aqui no continente se torne muito forte diante do negacionismo do presidente americano. Ou seja, se a vacina tiver mesmo eficiência, é um duro golpe, não só um golpe material, científico, objetivo, para as pretensões estadunidenses nessa guerra comercial, mas um problema de propaganda, de difusão de informações mesmo. Ademais, tem o caso da oposição do Bolsonaro com o João Dória, que é o que você menciona. O Dória, que foi aliado de primeira hora do Bolsonaro, pode ser um adversário importante em 2022. Eu não acredito muito porque ele está muito desgastado aqui em São Paulo, mas pode ser. E não custa para o Bolsonaro ir para cima do Dória e tentar desqualificá-lo. Mas mais do que tudo, o que está em pauta é um estigma. Você não explica as coisas para a população, você não esclarece nada a ninguém, você continua nas trevas da ignorância. O país tem 160 mil mortos pela doença. Mas o que o Bolsonaro faz é algo sórdido. Ele estigmatiza qualquer tipo de solução que não seja dele, que não seja controlada por ele, para anular algo que não saia dos seus domínios, que não saia das suas, do seu controle. Então, ele já chamou a Covid-19 de vírus chinês. Isso é cópia do que o Trump faz, mas é algo muito semelhante do estigma que se colocou à AIDS quando surgiu nos anos 80. Não sei se você se lembra, se você já tinha idade, mas nos anos 80, no começo da epidemia da AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível, mas uma doença que se transmite pelo sangue, de peste gay. Era uma maneira de tentar criar um preconceito ainda maior contra o agrupamento social, destituí-lo de direitos e provar de uma maneira torta que quem estava disseminando um mal na sociedade brasileira eram os homossexuais, era a comunidade LGBT. E isso, de certa maneira, funcionou no início, até que começaram a morrer pessoas com transfusão de sangue, com outros problemas hemofílicos. Eu me lembro que o Enfio e o Betinho morreram de AIDS por transmissão, por transfusão de sangue. É a mesma história de serviço de preto. Você estigmatiza o outro, você desqualifica o outro para tentar derrotá-lo mais adiante. É a mesma coisa que na escola. Você começa a chamar a outra criança de zarolha, de cabelo de bombril, de perneta, tal, e você vai minando a autoestima e vai criando uma espécie de espírito de corpo no grupo em oposição àquela pessoa. No caso aqui, em oposição a um grupo social ou mais, em oposição a um país. É parte da guerra político-ideológica que o Trump faz, que o Bolsonaro se subordina. Mas mais do que tudo, é você desviar a atenção do que interessa. Eu repito, nós temos 160 mil mortos e isso foi naturalizado. Isso é uma coisa que está na paisagem. Parece que aconteceu porque Deus quis. Porque o Bolsonaro, de maneira eficiente, muda a pauta. Você conversa com pessoas do povo, elas acham mesmo que a vacina não deve ser aceita, que a vacina não tem que ser obrigatória. Isso na conversa informal com um e com outro. Saiu hoje a pesquisa XP de opinião pública, e de opinião pública aqui para as eleições aqui em São Paulo, né? O Covas, o Russomano, o Boulos, tem um aspecto muito interessante no que toca a vacina, que é as pessoas, 70% das pessoas dizem que mesmo que não for obrigatório, elas vão tomar a vacina. Ou seja, a propaganda do Bolsonaro pode dar certo para um círculo muito íntimo dele, mas não pega numa parcela maior da população.
Você acha que o judiciário vai intervir se for provocado, evidentemente, caso o Bolsonaro confirme esse discurso de não adquirir a vacina chinesa, Maringoni? Tá na cara que o presidente estará cometendo um crime contra a saúde pública e o Supremo será conivente com esse projeto genocida do ex-capitão do Exército, caso não atue com firmeza.
Olha, eu acho que se o judiciário deve intervir, sim, em última instância, sim, mas é uma disputa política, ela deve ser tentada, primeiramente, ser feita pelas entidades da sociedade, pelo Congresso Nacional, pelos sindicatos, pelas entidades estudantis, em última instância, apela-se ao Judiciário. Eu sou contra se intervir imediatamente, se pedir a judicialização da questão, mas nós vamos chegar a isso, porque o trabalho que o Bolsonaro está fazendo é absolutamente criminoso, e crime tem que ser julgado pela justiça.
Um outro componente nessa história, Maringoni, é justamente o Eduardo Pazuello, que ficou desgastado depois de aparecer ao lado de João Dória no anúncio. Vale lembrar que ele já é o terceiro ministro da Saúde desde o início da pandemia. Será que ele se segura no cargo, Maringoni? Porque aquele liberal com o mínimo de responsabilidade do Luiz Henrique Mandetta não serviu. O representante da saúde privada, que era o Nelson Teich, também não. Se o general alinhado ideologicamente também não funcionar, quem vai ficar no Ministério da Saúde? Eu acho que só vão sobrar os filhos do Bolsonaro, o Carluxo e o Bananinha.
Olha, eu não sei se o Pazuello vai sair do governo. O Pazuello já deu mostras de que é um invertebrado. Invertebrado no sentido de que ele foi para o ministério para fazer o serviço sujo do Bolsonaro, ou seja, propagar o uso da cloroquina e falsificar números de difusão da doença e de mortos. Parece, ele é um típico general da boquinha que, infelizmente, parece que dá o tom nas Forças Armadas brasileiras. Eu fico lembrando, fica até tristemente engraçado ver as pessoas que pediram intervenção militar, achando que os militares teriam uma moral inquebrantável para gerir o país. E é um bando de vermes, é Mourão, Heleno, Pazuello, gente golpista que envergonha o Brasil, elogia torturadores. Não, isso é gentalha. Duvido que o Pazuello vai fazer alguma coisa. E além do mais, é o seguinte: quem acumula o soldo militar com o salário de ministro, aí você tem um contra-cheque no final do mês aí somado com o soldo de mais de 60 mil reais. Olha primeiro para sua conta bancária. O verme, verme, verme.
Mudando um pouco de assunto, Maringoni, mas continuando no campo das polêmicas, algo muito comum no governo Bolsonaro, diga-se, nós tivemos aquela aprovação no Senado do nome do então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União, que tem a atribuição de fiscalizar as ações do governo. Vamos traduzir aqui para os nossos ouvintes, Maringoni. O Bolsonaro colocou um amigo de longa data para fazer parte de um tribunal que vai analisar se ele cometeu ou não crime de responsabilidade nos gastos públicos.
Olha, essa questão do Tribunal de Contas da União, a gente tem que ver que o Tribunal de Contas não é exatamente um órgão da justiça, é um órgão de assessoria do poder público, e isso todos os presidentes fazem. O Bolsonaro vai colocar alguém que seja próximo a ele. Assim, a gente critica porque é o Bolsonaro, mas aí é um direito dele, ele coloca o cara próximo. O Lula botou o Toffoli, que era o cara mais próximo a ele, advogado-geral da União, foi advogado do PT, foi advogado da CUT, foi funcionário do Zé Dirceu na Casa Civil. Não existia ninguém mais próximo ao Lula do que o Antônio Dias Toffoli. Ele botou no tribunal. Claro que é um picareta, Toffoli, a gente viu isso aí, mas os presidentes têm essa prerrogativa. Eu não sei se esse é o problema. O problema é a oposição não conseguir se colocar aí para cima do governo nessas questões.
E essa aprovação pelo Senado do nome do desembargador Cássio Marques para ocupar a vaga do recém-aposentado Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal? Em sua sabatina lá na Comissão de Constituição e Justiça, ele falou sobre a sua fé, não chegou a cravar, mas deu a entender que é contra o aborto, afirmou que a Lava Jato tem méritos, mas precisa corrigir alguns desvios. A grande questão, Maringoni, é que nos dias que antecederam a sabatina, o Cássio Marques se reuniu com a turma do Grande Capital, encontrou representantes da Fiesp e da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. Com tudo isso colocado, Maringoni, não dá para acreditar em uma atuação responsável do Cássio Marques no Supremo?
Olha, essa aprovação do Cássio Marques, eu achei uma vergonha, um plagiador, um sujeito. Não é o fato dele não ter doutorado ou pós-doutorado, porque o Celso de Mello só era formado em direito. O problema é que é alguém que sobre quem pesam suspeitas fortes de falsidade ideológica. Ele não podia estar ali. Ele pode ser um excelente juiz, excelente pessoa, eu não sei, não conheço, não tenho a menor condição de julgar. Agora, ali foi formada pelo Bolsonaro, pelo Centrão, pelos alguns ministros supremos e pela oposição, uma frente muito ampla que vai do bolsonarismo ao PT. É engraçado o PT, o Lula, ter alguns meses negado, não faço frente ampla com quem é golpista, com não sei o quê, mas na prática, na indicação do Cássio Marques, pelas indicações que a gente tem, pela imprensa, pelo que a Mônica Bergamo noticiou, os senadores do PT iam aprovar, embora o voto seja secreto, sinalizaram a aprovação do Cássio Marques por convivência dele no Piauí, por relações lá com o governador Wellington Franco, Wellington Dias, petista. Então, ali formou-se uma grande frente pelo fim da Lava Jato. Acho que a Lava Jato tem muitos problemas, mas ali foi a frente dos suspeitos para colocar alguém que poderia vir a calhar e enterrar a Lava Jato. Aí é preciso ter claro o seguinte: a Lava Jato não é nenhum modelo de caça a corruptos. A Lava Jato, ao contrário, a Lava Jato serviu para implodir setores importantes da indústria nacional. Sérgio Moro era alguém, tudo indica, com laços muito sólidos em Washington, mas o fechamento de questão contra a Lava Jato não tem nenhum propósito republicano. É para livrar o pescoço de algumas personalidades que poderiam ser enquadrados aí em vários artigos do Código Penal.
Tivemos também essa notícia, Maringoni, de que o Bolsonaro enviou agentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar participantes da Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP25, que foi realizada em dezembro passado em Madrid. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, escreveu nas redes sociais que o órgão deve acompanhar campanhas internacionais apoiadas por maus brasileiros, que o governo Jair Bolsonaro entende como prejudiciais ao Brasil, que a ABIN tem competência legal para atuar na COP e que continuará a agir em eventos no Brasil e no exterior. Eu te confesso que estou até agora sem entender mais esse absurdo da gestão Bolsonaro, Maringoni. Enviar agentes secretos para monitorar a cúpula do clima?
Olha, o caso da ABIN em Madrid, na COP25, chefiada pelo Augusto Heleno, é uma aberração. Porque a Agência Brasileira de Inteligência deve servir para coletar informações do governo. Todo governo, o Estado, para se proteger, precisa de uma agência de informações. Mas não uma agência de futrica, que lá um inútil, como Augusto Heleno, um golpista, um sujeito da linha dura, um sujeito que foi mandado para chefiar pelo governo Lula, para chefiar a missão da ONU no Haiti, não sei com que critérios. O que o Heleno faz é procurar espionar brasileiros, procurar espionar gente que está trabalhando. Quando ele levanta essa história dos maus brasileiros, ele reaviva um dos piores palavreados do tempo da ditadura. No tempo da ditadura, aqueles generais, tempo do Médici e tal, classificavam a oposição como maus brasileiros. Você não estava contra o governo, você estava contra o Brasil. Essa história de maus brasileiros coloca duas questões. Se o sujeito está contra o Brasil, se é essa a escala de ataques, ele está chamando de traidores da pátria, de qualquer coisa assim. Ele procura criar um estigma indefensável, o que não é verdade. E o segundo é o seguinte. Quem é esse oportunista do Augusto Heleno para classificar brasileiros entre bons e maus? Qual é a métrica? Qual é o critério? Quem é Augusto Heleno para que possa ter esse tipo de prerrogativa de julgar uns e outros? Como é que é a atuação dele no Ministério? Augusto Heleno é um sujeito que é incapaz de fiscalizar um avião presidencial que transportava 39 quilos de cocaína, mesmo para um serviço de inteligência, é um inepto. Agora, o que ele faz aqui é uma demonstração de picaretagem expressa. desses militares que estão no governo.
Maringoni, eu imagino que você deva ter visto aquele tal Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, lançado recentemente pelo Partido dos Trabalhadores. No lançamento desse documento, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte, abre aspas, vamos salvar vidas, gerar empregos e renda, desenvolver a economia nacional, radicalizar a democracia hoje ameaçada, promover a soberania e construir um novo país, fecha aspas. Você acredita que esse plano do Partido dos Trabalhadores seja capaz de promover todas essas conquistas listadas pela Gleisi Maringoni? Eu li uma série de críticas a respeito desse plano.
Olha, esse plano de reconstrução e transformação do Brasil é uma boa notícia vinda de um partido de oposição. A gente pode criticar o PT por muitas coisas, pelo que foram os governos petistas, pelo que foi o governo Dilma, embora nos governos Lula a gente tenha tido expressivos avanços na área social, na área educacional, em vários e vários setores. O Lula soube muito bem aproveitar uma onda internacional de crescimento, de dinamismo do comércio internacional, a ampliação do mercado chinês, o pré-sal. E a gente pode também criticar o PT, mas o PT até agora foi, juntamente com o Ciro Gomes, o único partido a criar um plano, um projeto de reconstrução e transformação do Brasil. Claro, existe uma questão de credibilidade do partido, mas esse é o papel dos centros de inteligência, o partido funcionando como um centro de produção de saídas para a crise. Eu digo que o PT não foi o único porque o livro do Ciro Gomes é também muito interessante e merece ser lido. O livro em que ele propõe um projeto para o Brasil. Eu acho até o projeto do Ciro Gomes superior em termos de o Ciro entende mais o que é Estado, o que é nação, o que é o interesse nacional. O projeto do PT é muito extenso, tem 210 páginas, poderia ser muito enxugado, eu li boa parte dele, mas são iniciativas muito positivas e esse é o papel de partidos políticos, traçar rumos para o país e criar em torno desses rumos, polos de opinião pública, para que se concretizem esses projetos. É muito positivo.
Falando um pouco sobre política internacional, Maringoni, no último domingo houve eleições presidenciais na Bolívia que confirmaram o favoritismo do candidato do Movimento para o Socialismo, apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, o Luiz Arce. Ele venceu as eleições já em primeiro turno com larga margem para o principal adversário, o Carlos Mesa. Nem mesmo a desistência da presidente interina Jeanine Áñez em concorrer foi capaz de evitar a vitória de Arce. Tudo isso depois daquele golpe que foi dado contra o próprio Evo Morales naquele pleito polêmico no ano passado. Como é que você analisa essa vitória da esquerda na Bolívia e que implicações ela deve ter no cenário político aqui na América do Sul, Maringoni?
Olha, a vitória na Bolívia é o grande acontecimento até aqui desse ano em curso. Eu acho que o segundo grande acontecimento vai ser, tomara, cruza os dedos, a derrota do Trump nos Estados Unidos. Mas ele mostra que o avanço da direita no continente tem muito de farsa, tem muito de violência, tem muito de pressão antidemocrática. Foi dado um golpe na Bolívia exatamente um ano atrás, em outubro de 2019, fez-se uma chantagem contra a vida do presidente Evo Morales, sequestro de militantes, de lideranças, milícias atuando diante do beneplácito das Forças Armadas, das Forças Policiais, e tirou-se um governo democraticamente eleito do poder. Com tudo isso, com todo tipo de violência, massacres e tal, o partido de Evo Morales, o Movimento ao Socialismo, vence as eleições com Luiz Arce, mostrando que a América Latina só não vai para o lado democrático, para o lado do progresso, e em alguns casos para o lado da esquerda, se a violência oposta impedir. Eu tive o ano passado, também exatamente um ano atrás, em outubro, nas eleições do Alberto Fernandes na Argentina. E lá, depois de 4 anos de governo ultraliberal do Maurício Macri, a vitória também foi inegável. Os institutos de pesquisa na reta final eram 10 pesquisas, eu me lembro, todas apontavam a vitória do candidato peronista, que foi o que aconteceu de fato, e isso se dá num quadro em que a esquerda tanto a argentina quanto boliviana souberam manter uma retidão de propósitos, uma retidão de princípios muito grande. Nós temos um problema aqui no Brasil, uma desmoralização da esquerda, e aí é preciso examinar, no nosso caso, que é diferente desses dois, problemas no interior da própria esquerda. A gente não pode negar isso, eu insisto, estou virando um chato com essa história, mas de que se não examinarmos com muito critério as decisões tomadas pelo governo Dilma, entre a eleição de 2014 e o golpe de 2016, nós não vamos entender por que que o povo não foi às ruas defender o presidente e por que que a esquerda recuou tanto. Dilma se elege falando em emprego, em desenvolvimento, toma o poder, manda subir os juros, adota o programa do seu adversário, aumenta a conta de luz, aumenta a conta dos serviços públicos e provoca uma brutal recessão. Quando você tem uma esquerda que a população não reconhece como defensora, não é nem dos seus interesses, dos interesses que foram propagados na campanha, você tem uma confusão geral. É isso que aconteceu no Brasil, é isso que a gente está vivendo e a gente não pode somente dizer, olha, foi o Bolsonaro, foram os golpistas. Sim, foi a direita, foi o Bolsonaro. O papel da direita é atacar o povo. Agora, por que que depois de quatro eleições nós nos enfraquecemos tanto? Essa é a grande questão. Por que que nós ficamos mais fracos? Não é porque a Alemanha fez 7 gols, é porque que nós deixamos a Alemanha fazer 7-1. Seria a analogia nesse caso brasileiro. Mas a Bolívia deu show de bola nesse final de semana.
Maringoni, teremos no domingo o plebiscito lá no Chile que vai decidir sobre a formação de uma nova constituinte, na tentativa de se superar definitivamente a Carta Magna elaborada ainda sob a ditadura de Augusto Pinochet. Só que o clima por lá anda tenso. As manifestações se prolongam desde o ano passado, nem mesmo a pandemia foi capaz de tirar a população das ruas. Você crê na aprovação dessa Assembleia Constituinte, Maringoni? E toda essa mobilização popular pode de alguma forma afetar os parlamentares que devem discutir a construção desse novo texto?
Olha, o Chile é a outra grande batalha desse ano, né? Eu falei da Bolívia, falei do Trump. O caso chileno vem de um acúmulo de manifestações no ano de 2019, mas se a gente olhar mais para trás, as movimentações do Chile têm pelo menos 10 anos, ou mais até, mobilizações dos estudantes contra as taxas da universidade, mobilizações contra aumento de transportes e preço de serviços públicos todos privatizados. Mas no ano passado houve um dado adicional. É a pedido de uma mudança geral na estruturação do Estado via uma nova constituinte. A constituição vigente no Chile tem quase 40 anos, é uma constituição da ditadura do tempo do Pinochet, ela é muito antidemocrática em vários aspectos, em especial na lei eleitoral, ela coloca muitas dificuldades para a esquerda, para candidaturas democráticas vingarem nas eleições. Então, essa situação hoje no Chile, essa retomada, e é uma situação bastante tensa. E nós temos no Chile para tentar manchar essas manifestações, provocações da extrema-direita no interior do movimento. Esse incêndio de uma igreja em Santiago, a tentativa de incêndio em outra, são claramente provocação da direita para tentar acusar o movimento de cristofobia, essa bobagem que o Bolsonaro fala, ninguém é contra Cristo, não existe, eu não conheço ninguém. É uma coisa que eu comecei a ouvir por parte do Bolsonaro, mas eu espero que haja uma votação expressiva pela Constituinte, porque se o diferencial for grande, as modificações possíveis de serem feitas nessa Carta Magna vão ser maiores e vão ter mais legitimidade. Então é uma luta de décadas no Chile. O governo vai tentar fazer dessa Constituinte algo totalmente controlado, que não mude muita coisa, que mude só os rótulos, a embalagem, mas as mobilizações são para isso, para que as modificações sejam substantivas para que se consiga ter democratização efetiva mais de 30 anos depois, a ditadura caiu em 89, do fim do regime sanguinário de Augusto Pinochet.
Para encerrar, Maringoni, o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, anunciou essa semana sua saída da política institucional depois de renunciar ao cargo de senador. O Pepe Mujica é uma das grandes figuras da esquerda na América Latina, alguém que assumiu o socialismo como bandeira em todas as suas ações. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do legado que ele deixa para a política no nosso continente.
Olha, o Pepe Mujica é de fato uma figura maiúscula no nosso continente. Não só porque ele fez um governo claramente de esquerda, um governo que, dando continuidade aos governos da Frente Ampla, do Tabaré Vasques, conseguiu tomar medidas muito fortes, que foram, a primeira delas é botar nos tribunais os generais da ditadura, os assassinos, os torturadores, coisa que foi feita no Chile. Coisa que foi feita com muito mais vigor na Argentina. Isso é essencial, isso não é revanchismo, isso não é nada. Isso é um acerto de contas com a história para que a história não se repita. O fato de no Brasil todos os governos pós-ditadura, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula, nenhum deles ter tido coragem de modificar a lei de anistia ou de colocar essa gente no banco dos réus, fez com que eles voltassem, com que essa milicada da boquinha aí voltasse ao governo, e a gente sabe hoje qual é o interesse deles. Eu já falei em outra questão aqui, é melhorar os seus vencimentos, acertar a sua conta bancária e tal. Não tem nenhuma prerrogativa, compromisso com o Brasil, com o patriotismo, ao contrário, uma gente entreguista da pior espécie. Mas o Mujica conseguiu fazer isso, conseguiu fazer um governo que colocava em pauta questões como a descriminalização da maconha, não para liberar a maconha. Aliás, as estatísticas mostram que o consumo caiu, porque você tem cotas, e as cotas de venda de maconha nas farmácias, no comércio legal, eram controladas pelo Estado. O controle foi maior e não menor. Houve também questões aí da questão dos direitos homossexuais, avanços na questão do aborto, embora essa questão tenha ficado o direito à vida, né? O direito à vida é esse, o direito da mãe, o direito da mulher, uma série de progressos que o Mujica conquistou. Mas mais do que isso, tem algo no Mujica que transcende a isso tudo, que é a sua própria história de vida. A gente teve aí o ano passado a estreia daquele filme A Noite de 12 Anos, que eu acho que continua no Netflix, que é a história da prisão do Mujica e de outros companheiros seus, dos montoneiros, que eram grupos armados, fazendo o único tipo de oposição possível nos anos 80, no Uruguai, quando uma ditadura impôs uma espécie de toque de recolher geral, amordaçou a população, a oposição, o povo, as reivindicações, as demandas dos de baixo. E o Mujica, com uma coragem invulgar, enfrentou isso junto com seus companheiros e foi submetido a 12 anos de prisão, daí o nome do filme, em que ele foi colocado literalmente numa fossa, convivendo com ratos, baratas, passando anos sem convívio algum com outro ser humano. Sai de lá, retoma a vida política, se elege senador, é ministro e se torna presidente da República. É um homem que colocou o Uruguai, um pequeno país de 7 milhões, 8 milhões de habitantes, no mapa mundial. Eu me lembro da presença do Mujica na última vez que ele teve presente na Assembleia Geral da ONU, a sua informalidade, a sua fala mansa, mas ao mesmo tempo contundente, marcou um tento ali naquela Assembleia Geral, chamando atenção para a assimetria entre os países, para os problemas que a periferia tem, para os males que os países centrais ricos impõem aos países pobres, aos países menores, como é o caso do Uruguai. E nessa semana, o seu discurso foi uma peça oratória das maiores, colocando a sua vida. Mas o Mujica, ele é grande por justamente não se colocar como grande. Ao contrário do medíocre que fica toda hora querendo falar de si, mostrar que ele faz, que ele acontece, que eu participo de uma eleição, não participo, eu tenho que pensar na minha carreira, na próxima eleição. Mujica nunca foi isso. E por isso ele é um personagem central, não do Uruguai, mas um personagem do nosso tempo. Ele sai, está com 85 anos, tem problemas de saúde sério, nunca enriqueceu com atividade política, continua vivendo com a sua chacrinha. Espero que ele e o seu Fusquinha continuem funcionando por muitos e muitos anos, dando essa contribuição inestimável à América Latina. É preciso dizer que a Frente Ampla, em 2019, perdeu as eleições presidenciais no Uruguai, mesmo tendo feito governos, três governos muito importantes de avanços sociais. Mas é preciso dizer também que, a diferença foi muito pequena numa situação em que a Argentina estava governada pelo Macri, embora o Macri estivesse já no seu final de governo, a eleição foi uma ou duas semanas depois da eleição argentina, mas o Bolsonaro estava no Brasil. Então, o peso que a direita, a extrema-direita, tiveram no continente, no entorno, foi muito grande. A eleição deu quase empate, eu me lembro da apuração. Foi voto a voto até o final, a gente não sabia quem é que ia sair vitorioso. O quadro uruguaio para a esquerda não é um quadro muito grave como o do Brasil, mas isso pode ser aferido pela vitória que a Frente Ampla teve na eleição municipal em Montevidéu há poucos meses. Uma mulher se elege prefeita da capital do país. Então, acho que o Mujica sai, mas o Mujica é aquele, esse sim, é o que deixa um legado para o futuro, é aquela personalidade que transcende. Como eu não acredito em vida depois da morte, eu acho que a vida continua na própria vida. O Mujica vai seguir por vários anos, como essas personalidades grandes da América Latina. No século XX a gente teve algumas aí, como foi Juan Domingo Perón, como foi Vargas, como foi o General Cárdenas no México, como foi Luiz Carlos Prestes, como foi Brizola. Então são personagens que passam o seu tempo, Mujica segue vivo, os outros morreram, não quero, mas passa o seu tempo e eles continuam vivos no exemplo, vivos na memória, vivos aí nessa trajetória política de transformação para os nossos países da América Latina. É isso.
Gilberto Maringoni, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço.
Bom, eu agradeço aqui a possibilidade de falar com vocês, de mais uma vez estar aqui no Faixa Livre. É sempre uma satisfação esse programa heróico que há anos e anos ocupa esse espaço na Rádio Bandeirantes. A primeira vez que eu tive no Faixa Livre, eu me lembro, foi em 2004, se não me engano, Paulo Passarinho, estúdio ainda no centro do Rio, falar de um livro que eu havia lançado, meu A Venezuela que se Inventa, Poder, Petróleo e Intriga, nos tempos de Chávez. Tive uma acolhida excelente do programa, do pessoal, do Paulo, vocês que ainda não estava lá, mas eu espero longuíssima vida ao esse nosso patrimônio que é o Faixa Livre. Abração a todos vocês.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964. Conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDS do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.